Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
Bom dia! Hoje aqui com a gente está a Biapaba Neto para conversar sobre o mercado internacional do suco de laranja. Biapaba é diretor executivo da Associação Nacional de Sucos Cítricos, a Citrus BR, onde representa os maiores exportadores de suco de laranja do mundo. Biapaba, primeiro eu quero agradecer muito por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E, bom, como muitos sabem, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, mas a gente teve uma grande das exportações do primeiro semestre da safra de 2020-2021. Eu queria saber qual foi a causa dessa queda.
Bom dia, Cláudia. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana esse movimento, muito bacana esse podcast. E vamos falar, então, do suco de laranja. Bem, a citricultura, assim como outras culturas perenes, ela sofre um efeito chamado bianualidade. Então, nós temos aí anos em que a gente produz muita fruta e nos outros anos produz menos fruta. Este ano, nós estamos no ano de bianualidade baixa. E o que que acontece? Quando você tem uma bianualidade alta, ou seja, uma grande produção de suco, você tem uma necessidade logística de você movimentar os estoques para fora do país. Então, quando você tem um ano que você produz muita fruta, você vai produzir mais suco e, portanto, você precisa levar esse suco para os pontos de venda. Lembrando que o nosso sistema ele é granel, então o suco de laranja ele é levado em grandes navios, são parecidos aí com petroleiros, que levam o nosso suco para diversos pontos no mundo. Então, o que que acontece? Tem um conceito que eu acho que é bom a gente entender, que exportação não é necessariamente venda. Então, neste mercado, primeiro você exporta, e aí depois você faz a venda no mercado de destino. Então, para resumir, você exporta um navio de suco e depois a venda você faz caminhão a caminhão. Então, o que acontece? Essa diferença das exportações no primeiro semestre da safra em relação ao anterior, ela se deve à logística única exclusivamente. E aí depois, conforme a safra ela vai se aproximando para o final, que é como a gente está acontecendo agora, essa diferença ela vai diminuindo e a gente pode ter um pouquinho mais de noção como é que as exportações foram naquele determinado período.
A gente exporta muito para os Estados Unidos, mesmo com eles tendo uma grande produção no estado da Flórida. Eu queria saber como que é essa parceria comercial, como as empresas brasileiras estabelecem essas parcerias?
Bem, Estados Unidos é um mercado importante para a gente. Hoje em dia ele é cerca mais ou menos de 20% do negócio, mas o nosso principal destino é a Europa. A Europa ela leva 70% das exportações brasileiras já há alguns anos. Na verdade, há algumas décadas. Estados Unidos foi muito importante ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi quando deu a primeira atração, vamos dizer assim, para as exportações de suco de laranja, muito embalados ali por aquelas grandes geadas que aconteceram na Flórida, na década de 1980. E aí depois, ao longo dos anos, conforme o Brasil foi se estabelecendo como um grande exportador de suco de laranja para o mercado americano, a Europa ganhou bastante importância. Na década de 90, ela já cresceu bastante e, desde então, ela é aí o nosso maior mercado. Hoje em dia, existe um projeto de expansão para a Ásia. O Japão é um mercado importante também, inclusive as nossas empresas possuem terminais também no Japão, assim como também há terminais também na Austrália. Então, o que acontece é, hoje em dia, a gente vai aonde o mercado ele quer suco de laranja, né? Então, assim, as parcerias elas vão acontecendo à medida do interesse do mercado e à medida que você vai ganhando relevância em volume para em determinado país.
Bom, você está adiantando até alguns temas de algumas perguntas que eu ia te fazer. Eu ia até te perguntar um pouco agora da Europa, como, bom, a gente pesquisando dá para ver que grandes destinos, como você falou, da exportação brasileira é realmente a Europa. E na Europa a gente tem um consumidor muito preocupado com as questões ambientais. Isso está na mídia o tempo inteiro, com sustentabilidade. Queria saber, o que o setor tem feito para satisfazer essa demanda do consumidor europeu?
Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que é uma excelente pergunta e até aqui olhando um pouco do nosso lado, a pergunta do nosso lado seria o que a gente não tem feito, né? Porque a gente tem feito de tudo para poder satisfazer aí a expectativa do consumidor europeu. Em todos os pontos, tá, Cláudia? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em padrão europeu, é um padrão extremamente elevado. Então, basicamente, quem vende para a Europa vende para qualquer lugar do mundo. Então, o fato do Brasil ter na Europa o seu principal destino, o seu principal comprador, isso já é, por excelência, uma certificação, entre aspas, né? Vou colocar aqui, da qualidade do produto. Porque para você atender todas as exigências europeias, enfim, é um custo, né? E aí o que acontece? Existe um movimento, né? Que aos poucos ele vem ganhando mais importância, em que as empresas exportadoras associadas à Citrus BR, cada uma dentro do seu contrato, aí é importante a gente colocar, separar, existem questões que são pré-competitivas e existem questões que são competitivas. Dentro dessa questão competitiva, o setor ele enxerga que a sustentabilidade é um bom negócio, além de tudo, além de ser importante, além de ser socialmente correta, além de ser ambientalmente correta e economicamente viável, porque é importante ser economicamente viável, também ela é um fator de diferenciação. Então, hoje, quando a gente pensa no consumidor, aquela empresa, e isso não vale só para o mercado de suco de laranja, mas acho que para o agronegócio como um todo, que conseguir demonstrar de uma maneira efetiva suas boas práticas, isso certamente vai se tornar bons negócios. Então, no final das contas, existe um movimento muito forte e acelerado neste setor em que você. Por um lado, você melhora suas boas práticas de uma maneira geral, parcerias também com fornecedores, no sentido de melhorar também o nível de produção dos produtores brasileiros, que já é extremamente elevado. E se a gente for comparar com outros concorrentes, aí vira covardia, porque realmente o produtor brasileiro ele tem um nível de conformidade e de atendimento a exigências que é surreal com comparação com outros mercados. E assim, aos poucos, cada empresa, à sua maneira, vai ganhando seu espaço no mercado e tendo aí na sustentabilidade um passo muito importante. Então, o que temos feito? Temos feito tudo que é possível, né? E isso eu acho que é um motivo aí de bastante orgulho do setor. Até, Cláudia, sem querer me estender, se o nosso ouvinte aqui quiser olhar, dá uma pesquisadinha no LinkedIn, @citrusbr, lá, porque a gente tem uma página, uma campanha que a gente está fazendo B2B, ou seja, para os nossos clientes e também para o varejo europeu, que hoje em dia é um stakeholder muito importante, comunicando questões de sustentabilidade, comunicando essas questões todas. Então, eu faço um convite para que vocês entrem lá e também vejam um pouquinho desse nosso trabalho.
Ah, é bem legal, é bem importante realmente essas iniciativas de sustentabilidade, como você falou. Eu acho que sustentabilidade é a palavra da vez e todo mundo sabe da importância de ter um crescimento sustentável. E no começo você estava falando um pouco desse novo mercado, na Ásia principalmente. Às vezes, para acessar mercado, a gente precisa de acordos comerciais, mas a gente sabe que o Brasil, nos últimos anos, não foi um grande protagonista nessa área. Mesmo com uma grande produção, uma grande exportação, vocês sentem alguma dificuldade para acessar novos mercados? Vocês se deparam com algum tipo de barreira comercial para acessar esses mercados?
Olha, esse é um ponto pelo qual eu sou apaixonado, né? Acho que o acesso ao mercado é uma das grandes fronteiras aí que o Brasil ele tem para atravessar, né? Para dominar nos próximos anos. E eu vejo da seguinte forma, Cláudia, eu acho que o Brasil historicamente ele não deu atenção devida para a questão dos acordos comerciais. Eu não sou daqueles que acredita que o Mercosul eles tenha sido um erro, porque eu acho que o Mercosul ele é importante em diversos pontos, né, para diversos setores aqui da economia, para o agro também, mas algumas políticas adotadas durante alguns anos, e aí eu vou citar principalmente a política Sul-Sul, em que o Brasil fez relações comerciais, né, e aí não necessariamente acordos comerciais, com países apenas do hemisfério sul por uma questão geopolítica, eu acho que isso atrasou muito aí algumas coisas, né? E esse é um ponto que ele é super importante. Então, assim, para trazer alguns elementos aqui para você, falando aqui especificamente do meu setor, a gente vê o caso do México, por exemplo. O México, até alguns anos atrás, ele não era ninguém na fila do pão no mercado do suco de laranja. Era ali um país que a gente costuma chamar de vagalume, né? Então, o que é vagalume? Vagalume é aquele país que, quando o preço está bom, ele acende, e quando o preço está ruim, não está tão bom, tão atrativo, ele apaga, né? Bem, o México fez um baita de um trabalho de acordos comerciais, entrou ali na NAFTA, Aliança Comercial da América do Norte, conseguiu tarifa zero para entrar no mercado americano. Desde então, aí, eles tomaram da gente mais ou menos 100 mil toneladas ano. Isso aí, uma pela outra, dá coisa de 200 milhões de dólares ano, que era do mercado brasileiro, e aí foi para o mercado mexicano. Eles também fecharam acordo comercial com o Japão, e também tem lá uma tarifa intracota importante ali, de coisa ali de 10 mil toneladas, que é importante também tomar o mercado do Brasil. Tem acordo comercial com tarifas preferenciais com a União Europeia, no qual também eles têm uma tarifa intracota ali de até 30 mil toneladas, né? E assim por diante. Paralelo com isso, Estados Unidos e União Europeia fizeram também bons acordos comerciais com a Coreia do Sul, que foi um mercado já bastante importante aqui para o Brasil, e que hoje fomos basicamente varridos do mapa. Porque como não temos acordo com a Coreia do Sul e a tarifa de acesso é 54% ad valorem, fica impossível você competir com países que tenham acesso à tarifa zero. Então, o que acontece? Eu vejo neste governo, e aí especificamente na figura da ministra Tereza Cristina, do embaixador Orlando Leite Ribeiro, quase que uma obsessão em retomar um pouquinho do tempo perdido. Tanto que fechamos as negociações do acordo União Europeia-Mercosul, e esse é um acordo que, para o setor de suco de laranja, é importantíssimo, porque tem uma desgravação de 50% imediata, e depois uma desgravação, como se diz, em cesta, até 10 anos, em que a gente vai para a tarifa zero, que é importantíssimo. E aí há outros acordos sendo negociados. Coreia do Sul, por exemplo, a Argentina saiu das negociações agora, me parece que deve andar um pouquinho mais rápido. E aí tem outros, Singapura, agora tem Canadá, a gente tem negociação aí para ser aberta também com Vietnã e Indonésia, que está em fase exploratória. Japão, já deu indícios aí que talvez queira entrar também numa discussão de um acordo bilateral com o Mercosul. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? Chorar o leite derramado aí, ou suco derramado no nosso caso, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o que a gente tem que fazer é estimular aí o governo, e esse é um papel do setor privado, de levar essa preocupação, né? Porque o Estado brasileiro, ele tem que representar os interesses do povo brasileiro. E eu tenho certeza que o povo brasileiro tem interesse em mais negócio.
Não, legal. A gente até acabou gravando um episódio, para quem tiver interesse, com o embaixador Orlando Ribeiro, exatamente sobre abertura de mercado. Já foi postado, quem tiver interesse pode escutar. E, bom, você antecipou de novo, minha próxima pergunta ia ser um pouco do acordo Mercosul-União Europeia. Eu queria saber quais são as suas perspectivas sobre o acordo. O acordo que demorou 20 anos para ser negociado, e que agora ele está enfrentando muita dificuldade para ser ratificado nos países europeus. Você acredita na ratificação? E eu ia te perguntar, que você já deu uma antecipada, quais os benefícios que isso vão trazer para o setor de suco de laranja?
Bem, eu tenho certeza que o acordo vai ser ratificado, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por uma série de questões, assim, a primeira dela, e aí eu vou até sair aqui do nosso escopo, Cláudia, o Brasil é um mercadão de 200 milhões de consumidores, no qual centenas ou até milhares de empresas europeias têm interesse em vender os seus produtos aqui para o Brasil. E tão logo o Brasil retome aí o fôlego do seu crescimento econômico, ele se torna melhor e melhor para quem quer vender aqui. Então, o que a gente tem visto aí nos últimos dias é a indústria europeia, que tem grandes interesses aqui no Brasil, começou a sair de trás da moita. né? Então, até então, estava lá o lobby agrícola europeu fazendo o papel dele, que é de espernear, né? Eles são muito subsidiados, enfim, tem dificuldade de competir com o Brasil em diversos pontos, não está fazendo lá o trabalho dele, né? É, como se diz, o choro é livre. Então, a turma estava fazendo o papel deles lá enfim, de espernear um pouco. Tem alguns países que são um pouco mais críticos, e ali acho que essa liderança ela é muito nítida na França, né? O papel que a França tem tido ali, até, enfim, de uma maneira eticamente questionável, né, por parte do líder deles, da maneira como ele se refere ao Brasil, não acho respeitosa. Seja como for, agora a indústria europeia começou a falar: não, nós temos interesse nesse acordo e a gente tem que aprovar esse acordo. Então, quando a gente olha os interesses de lado a lado, não existe por que ele não ser aprovado. As questões ambientais, elas são sérias. Elas têm que ser enfrentadas de frente pelo governo. Não adianta a gente jogar o problema para debaixo do tapete. Então, se a gente tem problema, tem que lidar com ele. Até porque, Cláudia, essas questões ambientais que são trazidas por parte da União Europeia em relação ao Brasil, o agronegócio brasileiro, elas dizem respeito a uma região muito específica do país, no qual o nosso mercado aqui de suco de laranja não tem absolutamente nada a ver. Então, se eles têm uma preocupação com a Amazônia, por exemplo, e que seja uma preocupação legítima, porque todos nós brasileiros temos preocupação com a Amazônia, principalmente o agronegócio, né? Porque tem todos os estudos aí relacionados a regime de chuva, que a Amazônia é super importante para isso. Mas o fato é, quem produz aqui no sul, no sudeste, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, quer dizer, se tem algum problema lá na Amazônia, a nossa distância da produção de sítios para a Amazônia é a mesma distância de Berlim para o Cairo. Então, assim, não dá para você falar: ah, não vou comprar suco de laranja do Brasil porque o Brasil está destruindo a Amazônia. Cara pálida, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que faz parte da nossa obrigação levar essas informações e deixar claro, separar o que é preocupação do que é hipocrisia, e também de levar para o governo brasileiro certas preocupações que acho que têm sido bem endereçadas aí, principalmente, mais uma vez citando aqui a ministra Tereza Cristina. Quanto aos benefícios do acordo, o acordo é extremamente favorável para o setor do suco de laranja, e o que eu acho mais importante de tudo, ele não oferece riscos para o produtor de suco de laranja europeu. A gente tem visto, acompanhando na mídia europeia, alguns setores preocupados lá, principalmente os produtores de suco de laranja da Itália: ah, vai inundar de suco de laranja brasileiro aqui na Europa. Não, a gente já é majoritário nas importações, e boa parte do suco de laranja brasileiro, aliás, desculpa, de suco de laranja europeu consumido pelos europeus já é brasileiro. Então, assim, a gente não vai vender mais suco para eles por causa disso, mas provavelmente a gente melhora as nossas margens, o que é bom para todo mundo, inclusive para o nosso importador.
Bom, e para finalizar, já deu até uma antecipação no começo da entrevista, eu queria saber qual que é o foco de vocês em termos de mercado. Você falou um pouco da Ásia, né? Se essa entrada também tem alguma coisa a ver com mudança de consumo?
Olha, Cláudia, assim, a Ásia, principalmente a China e logo mais a Índia, são mercados que não dá para você ignorar, né? São mercados muito importantes por conta da densidade demográfica. Sei lá, metade do mundo deve estar naquela região, fácil. Então, assim, uma boa parte, ainda metade, é quase isso. E como você tem aí na China um crescimento econômico chinês ano a ano, em que você vê a classe média aumentando, aumentando e aumentando, daqui a pouco a classe média chinesa ela vai ser do tamanho da Europa, 750 milhões de habitantes, né, de consumidores na classe média chinesa. Então, como é que você vai ignorar um negócio desse? O problema da China é que, como um mercado que cresce muito rápido e muita gente entra no mercado de consumo ano a ano, o consumidor chinês ele é muito novidadeiro, então ele não sabe muito o que ele quer da vida ainda. Então ele está experimentando um monte de coisa e nem todo produto ele tem a capacidade, né, ou a sorte de conseguir se estabelecer de uma maneira orgânica com crescimento ano a ano. Então, a gente tem visto alguns setores lá na China que passam por problema. É, entram no radar de um fundo de investimento, fazem um monte de investimento, aí constroem lá milhões de pontos de venda ao longo da China, ganham dinheirão durante 3 anos, daqui a pouco some do mercado, né? Não vai para frente, aí vem outra novidade, aí algumas vão para frente, outras não. Então, isso é um ponto. Então, acho que a estratégia do setor aqui tem sido de maneira orgânica, consistente, sem reinventar a roda, crescendo ano a ano, né? Esse ano a gente tem visto aí um aumento importante de vendas para a China. Logo, logo a gente deve divulgar isso aí nos nossos dados, mas já é aí, se eu não me engano, acho que o melhor ano para a China nos últimos 10, pelo menos. Então, assim, é um crescimento importante que a gente tem nesse ano na China e demonstra que alguma coisa de certo está sendo feita. Depois a gente vem para a Índia, né, que é um país muito fechado ainda do ponto de vista de acesso, então as tarifas lá são altíssimas, isso dificulta muito você fazer negócio, e tem alguns problemas estruturais, principalmente a estrutura de frio na China, na qual você não tem muita capacidade de distribuição porque você não tem estrutura refrigerada lá. Isso é um problema para suco de laranja, problema para carne, problema para frango, para outras culturas. Então, conforme eles forem melhorando também a parte de infraestrutura deles, provavelmente vai facilitar, né? Porque aquela história, quando você vai exportar, você precisa ter uma tarifa que seja amigável, você precisa ter acordos SPS, no caso do suco de laranja, não precisa, só para a gente explicar, né? SPS são os acordos sanitários e fitossanitários entre países. No nosso caso, como o produto é pasteurizado, então não é para a gente um grande problema, e você precisa de ter infraestrutura local, né? Para que você possa armazenar e distribuir o seu produto. Então, eu acho que esses são os grandes destinos. Tem a Indonésia também pela frente, que é um país relativamente grande, muçulmano, o que nos diz que eles não tomam bebida alcoólica, então em tese tem mais espaço para suco, né? Então são bons desafios que temos pela frente, Claudio. A gente está animado aqui e trabalhando dioturnamente aqui para que o suco de laranja brasileiro sempre tenha o melhor acesso possível para todos esses mercados.
Bia Paba, obrigada. Infelizmente nosso tempo está acabando, mas depois dessa conversa ótima, acredito que todo mundo também ficou super animado em te escutar. Quero agradecer muito sua participação e até uma próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço aqui. Sucesso aí no projeto e sempre conta com a gente.
Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!